A reunião já começou. A reunião já começou. Vamos ter calma. Ora bem, vamos dar início à reunião. Bom dia a todos e a todas. Ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 5. Alguém tem alguma questão a levantar relativamente? Hugo. Vamos. Alguém tem alguma questão a levantar relativamente à ata número 5? Então, vamos submeter à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovado por, a ata foi aprovada por unanimidade. Baixaram à comissão os projetos de resolução número 131 do PEV, o projeto de resolução número 132 também do PEV, o projeto de resolução número 133 também do PEV, o projeto de resolução número 134 do PS e o projeto de resolução número 142 do Bloco de Esquerda. Isto é para conhecimento e, portanto, podemos entrar no ponto 3 da ordem de trabalho. Baixou à comissão a seguinte iniciativa legislativa, projeto de lei número 142 do PEV, limita o período de fidelização nos contratos de prestação de serviços de comunicações eletrónicas. É necessário nomear um relator e o relator deste projeto caberá ao PSD.
Indicaremos oportunamente, Sr. Presidente.
Outros assuntos. Competências da Comissão. Foi enviado a todos os deputados uma proposta que vai ser apreciada também na Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, que vai decorrer a partir das 11 horas. E, portanto, foram enviadas, no uso das atribuições que nos foram desta Comissão, definimos como competências, ou propomos que as competências desta Comissão são imensas, de acordo com o documento que vos foi enviado, e eu gostaria de saber, se ouvir os diferentes grupos parlamentares relativamente a esta matéria, se concordam com a nossa proposta, se não concordam, se há coisas a ditar, se há coisas a alterar, e, portanto, dava a palavra aos diferentes grupos parlamentares e o senhor dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, em relação à proposta de competências, o documento inicial que nos foi enviado tinha ali uma questão que nós não concordávamos muito, que era só haver controle político sobre os ministérios, que havia 4 audições e depois não parte que foi retirada, porque no fundo nós também temos controle político sobre o Ministério do Planeamento, por exemplo, não faria muito sentido aquela questão. Em relação ao segundo documento, essa parte foi retirada. Por isso, nós chegámos a colocar esse alerta. Em relação a todas as outras competências, parece-nos que as que decorrem da lei e também daquela que seria o espectro da nossa Comissão, há apenas uma ou outra matéria que eu tenho algumas dúvidas se ficaram ou não no espectro da Comissão. Que até porque depois, nas propostas de audições regimentais dos ministros, nada a opor ao que está lá escrito, mas nomeadamente no caso da segurança rodoviária, se ficou dentro ou fora desta comissão, porque não vejo em nada escrito a segurança rodoviária, mas depois vejo a proposta da audição do ministro da Administração Interna tendo como base a segurança rodoviária. Eu só queria perceber se está se virmos as audições propostas, está o Ministério da Administração Interna.
Eu gostaria de...
Não, saiu, então.
Mas algum documento que nós enviámos e estava o Ministério da Administração Interna? Não está, mas... Portanto, é essa matéria. Aliás, relativamente à segurança rodoviária, em primeira instância foi analisada e decidimos não propor. Agora, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Gustavo Anastasio.
Sr. Presidente, salvo as questões atinentes à habitação, que obviamente são matéria nova para esta Comissão, e, em sentido oposto, as matérias relativas à energia, eu não creio que faça sentido proceder a alterações significativas do número de competências que estão no âmbito desta Comissão. A nossa interpretação, e para tratar logo da questão das audições, também prende-se com o seguinte. Segundo me recordo, a matéria da segurança rodoviária foi tradicionalmente tratada nesta Comissão. Entre 2011 e 2015 foi, e creio que na última legislatura também foi. Admito que possa fazer sentido, em face ao volume da matéria e também atendendo à circunstância do Ministro da Administração Interna não responder em primeira instância à Comissão de Economia, há outro elenco de matérias muito vasto a que ele tem que dar resposta, designadamente à primeira Comissão, não sei se ainda, como na legislatura passada, à sétima Comissão, ainda assim parece fazer todo o sentido que se assegure em todas as competências desta Comissão e na sua relação com os ministros, pelo menos uma audição de todos esses ministros nesta Comissão. Eu sei que isso tendencialmente aumenta o volume, admito isso. Aliás, eu já tinha assinalado esse aspecto numa das primeiras reuniões que aqui tivemos. A dificuldade que resultaria em face ao diminuto número de reuniões, conseguirmos compaginar todo esse escrutínio e fiscalização nas audições regimentais aos ministros, mas ainda assim creio que faz sentido salvaguardar isso. Acho que depois a única solução que devemos procurar aperfeiçoar aqui é em face da intensidade da relação de cada um desses ministérios com esta Comissão, estabelecer 4, 2 ou 1 audição regimental. Desse ponto de vista, creio que ficaria salvaguardado as competências da Comissão e que os deputados poderiam livremente proceder à fiscalização dos atos do Governo em relação a cada uma dessas matérias com uma base regular, sem que fosse necessário proceder a requerimentos, que obviamente estão sujeitos à apreciação dos demais grupos parlamentares, não obstante haver uma tradição de aprovação. A verdade é que isso é um direito de natureza putestativa que poderia ficar inscrito. Obrigado.
Senhora Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para concordar genericamente com aquilo que foi dito até agora, relativamente às competências, parece-nos que está de acordo com aquilo que está na orgânica do Governo e com aquilo que cabe a esta Comissão. Sobre as audições regimentais, parece-me que faz sentido e também me parece que esta questão que foi agora aqui levantada sobre podermos ir avaliando de acordo com o calendário também que esta Comissão tenha de determinados ministros que têm matérias muito específicas, mas que de facto essa matéria específica cabe a esta Comissão e não a outra, que possam e devam, acima de tudo, ser ouvidos exatamente nesta Comissão e, portanto, excluir à partida pode não ser o mais avisado e, portanto, parece-me que deixar essa possibilidade de irmos avaliando se de facto existe matéria para discutir ou não, que possam na mesma ser incluídos estes ministros, nomeadamente a questão da administração interna com a segurança rodoviária e aqui é proposto também a questão do Ministério do Mar por causa dos portos, mas que faz sentido que seja discutido aqui. Já na legislatura passada exatamente essas matérias foram aqui discutidas e, portanto, fará sentido manter.
Mais ninguém quer intervir relativamente a esta matéria? Eu gostaria de dar alguns esclarecimentos relativamente às questões que aqui foram levantadas. Relativamente às audições, esta Comissão fez audições regimentais ao Ministério da Administração Interna por questões da segurança rodoviária. Todos os anos é apresentado um relatório anual de segurança rodoviária sobre sinistralidade rodoviária. E nessa altura é costume vir cá a requerimento do grupo parlamentar ou da própria mesa no sentido de ser ouvido o Sr. Ministro da Administração Interna sobre este relatório de segurança rodoviária. Portanto, nunca houve audições regimentais nesta Comissão ao Ministro da Administração Interna. Eu pedia, se possível, se fazíamos um bocado de silêncio, porque é difícil, já estou um bocado rouco, estou a tentar fazer um esforço grande para falar, e, portanto, dentro das possibilidades, podíamos fazer silêncio. Também havia a questão dos portos, que entendemos retirar, porque os portos de pesca estão na agricultura e, portanto, os portos de pesca estão na agricultura e retiramos esta matéria dos portos de pesca e, portanto, os restantes porcos ficam com esta comissão e que é da nossa competência, essencialmente do Ministro das Infraestruturas. Eu gostaria de chamar a atenção do seguinte aspecto. Nós, em virtude do Orçamento de Estado este ano e até a fins de janeiro, nós temos 6 meses para esta sessão legislativa. 6 meses são 24 semanas. Para fazermos audições regimentais aos ministros da forma que aqui temos proposta, retirando as audições do Orçamento de Estado, nós vamos ter, no mínimo, com esta proposta, 10 audições regimentais. Ou seja, ficamos à partida, sem a questão dos requerimentos, não considerando as questões dos requerimentos para audições de ministros que eventualmente possam acontecer, temos de ter cuidado relativamente às audições regimentais. Por exemplo, se chamássemos um ministro do Ambiente para 3 audições regimentais, porque essencialmente temos a questão dos transportes, há alguma questão que eventualmente poderemos ter que analisar com a Comissão do Ambiente relativamente aos transportes urbanos e suburbanos? De princípio, nós defendemos que a área dos transportes deve ser toda da competência desta Comissão, mas alguém pode, do ambiente, estou a chamar a atenção, para levantar a questão relativamente aos transportes urbanos e suburbanos, nomeadamente os metros, a Carris, os STCP, que podem tentar abocar esta matéria para a Comissão do Ambiente. O nosso entendimento é que a área dos transportes, aliás, no regime de competências, refere explicitamente que infraestruturas é a competência do Ministro das Infraestruturas e Habitação, a área dos transportes e das comunicações. Embora no ponto 4 dessas competências diga que entidades do setor empresarial do Estado, na área dos transportes, que atuam no âmbito das matérias identificadas no número 1, que é a tal dos transportes e comunicações, e que diz incluindo, quer dizer, diz transporte e habitação, incluindo, reforça ainda o metro do Mondego, a CP e as infraestruturas de Portugal. E as concessões do transporte ferroviário de passageiros do eixo norte-sul da região de Lisboa. Portanto, vamos continuar a considerar que esta matéria dos transportes é na sua globalidade, chamamos-me assim, da competência desta Comissão, mas propomos audições, além da audição regimental do Orçamento do Estado, mais uma audição regimental, porque com o Ministro dos Transportes, com o Ministro Tutela, o Ministro do Ambiente, propomos mais uma audição regimental, essencialmente só por questões das áreas dos transportes. Claro que, como todos nós sabemos, as áreas de transportes são sempre áreas muito problemáticas, e naturalmente poderá acontecer que esta Comissão, a requerimento de algum grupo parlamentar ou de vários grupos parlamentares, solicite uma audição ao Sr. Ministro do Ambiente, porque esta matéria é uma matéria, como todos nós sabemos, que tem conflitualidades, tem muitos problemas e naturalmente poderá acontecer. Portanto, relativamente à matéria das competências da Comissão e audições regimentais, eu vou agora às 11 horas para a reunião de presidentes das comissões e portanto, vamos defender toda esta todas estas competências para a Comissão de acordo com a nossa proposta, que vos foi enviada.
Só para aferir, o Sr. Presidente vai, então vai defender que os transportes fiquem todos nesta Comissão, mesmo a parte que é tutelada pelo Ministério do Ambiente?
Sim, vou defender porque a área dos transportes é... Tradicionalmente, aliás, esta leitura das competências, nós já ela já era idêntica.
Na última comissão.
Na última legislatura. E, portanto, toda a matéria dos transportes era aqui discutida. Portanto, não há assim nenhuma alteração significativa que nos permita aferir que a situação poderá ser diferente.
Sr. Presidente, eu, sobre essa matéria, eu julgo que o racional do Governo em colocar os transportes urbanos na área do ambiente tem a ver com o impacto que esse setor tem na questão das alterações climáticas e, de alguma forma, a prioridade que o Governo está a dar a essa questão. Portanto, é muito importante que isso fique muito claro, porque, caso contrário, vamos andar aqui na legislatura a deambular entre esta Comissão e a Comissão de Ambiente estas questões dos transportes. Eu julgo que isto até não está ainda tão clarificado como devia, mas eu acho que o Sr. Presidente deve clarificar isso com a Comissão de Ambiente, para também nós aqui nesta Comissão compreendermos bem a quem nos dirigimos sobre determinada matéria, porque há de facto aqui uma separação entre aquilo que são os transportes pesados, chamamos assim, e depois os transportes urbanos, essa está na competência do Ministro do Ambiente. Nós corremos um risco que numa qualquer questão que queiramos colocar nesta Comissão, nos dirigimos ao Ministro das Infraestruturas, que é quem tem a obrigação de vir cá mais frequentemente, e essa ser uma matéria do Ministro do Ambiente. E, portanto, temos de ter isso muito clarificado para percebermos como é que de alguma forma nos posicionamos nestas questões.
Bem, eu, o princípio, eu estou de acordo com essa questão que foi agora levantada, não é? Estou de acordo, mas de qualquer forma a gente só propõe uma audição regimental fora do Orçamento de Estado ao Ministro do Ambiente. Exatamente, portanto não, o que está proposto é que os ministros que dependem essencialmente quase na globalidade desta Comissão, o Ministro das Infraestruturas e o Ministro da Economia, venha cá, além das audições, a audição regimental ligada à discussão do Orçamento de Estado, venham cá três vezes cada um. Já está aí incluída, não é? Portanto, mais três vezes. Portanto, a questão são estes dois ministros, bem cá, nós tratámos com ele, no fundo, quatro vezes, e os outros tratámos, a do Orçamento de Estado, mais uma. Faz favor, senhor.
Sr. Presidente, além destas matérias que estão as quatro ações regimentais, está o planeamento de duas mais o Orçamento do Estado, ou seja, que dá três...
E Orçamento do Estado mais uma.
É Orçamento mais uma.
Perfeito, como é que eu estou a ver?
É Orçamento mais
uma. Sr. Presidente. Ou é mais uma, sim.
Faz favor, Sr. Deputado.
Na verdade, nós temos aqui um desafio grande, muito grande mesmo, porque sejam as questões relacionadas com os fundos e a coesão, sejam inclusive as questões que falamos dos transportes urbanos, vão ter um debate assíduo em outras comissões, seja na modernização, seja na questão da Comissão de Ambiente. E nós, de vez em quando, chamaremos os ministros respectivos aqui a esta comissão. Ora, nós vamos ficar com um debate relativamente cambado nesta matéria. Portanto, é algo que temos que, de alguma forma, clarificar bastante bem com as outras comissões. Eu acho que o Sr. Presidente tem aqui uma tarefa complexa, mas que exige que seja feita para nós clarificarmos bem estas matérias.
Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta discussão, eu acho que realmente é preciso esta clarificação, mas acima de tudo porque o problema, entre aspas, acaba por ser criado por uma divisão também dentro do próprio Governo, que em determinadas matérias, do meu ponto de vista, por exemplo, acho que não faz grande sentido. E a questão dos transportes e da mobilidade é uma dessas grandes matérias. Percebendo que, de facto, a mobilidade e a questão dos transportes urbanos e não só têm uma ligação muito direta com a questão das alterações climáticas e da ação climática, em teoria e no limite, todas as comissões têm, de facto, atualmente, essa ligação. Percebendo do trabalho que foi feito, a verdade é que esta comissão vai ter que avaliar questões como a parte, a sua execução e o seu andamento, as questões dos transportes urbanos, que cada vez mais estão interligados com toda a restante rede de mobilidade. E aqui o problema é dividir-se mobilidade e transportes. Quer dizer, não se pode falar de transportes sem se falar de mobilidade e vice-versa. E, portanto, acho que, desse ponto de vista, esta comissão tem que ser bastante clara na medida em que a questão da mobilidade dos transportes urbanos tem que ser tratada aqui, independentemente da ligação direta que tem com a questão ambiental. Mas isso tem a ver com a opção do próprio Governo na sua orgânica e na sua divisão. O mesmo sobre outras matérias, porque, por exemplo, sobre esta questão agora falada do planeamento, existindo mais uma comissão que vai ter especificamente centralização, poder local ou coesão territorial, não sei agora bem ao certo, não nos opomos a que sejam duas audições regimentais e, portanto, o orçamento mais um, sem prejuízo de que, a qualquer momento, os grupos parlamentares podem requerer a vinda desses ministros. Agora, a questão dos transportes e da mobilidade é que, de facto, é importante que esta comissão consiga ter, de facto, isso bastante claro e que aqui é que é tratada esta questão. Porque, enfim, já na anterior legislatura houve algumas dificuldades e já nesta está a haver de tentar perceber quem é que é responsável pelo quê.
Muito bem, tomamos nota das questões que aqui foram levantadas.
Eu acho que está claro qual é a posição dos grupos parlamentares e, por isso, confio no Sr. Presidente para lá na reunião conseguir resolver as coisas. Só queria dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é, há aqui duas coisas que temos de tratar. O Sr. Presidente disse bem que, após o orçamento, temos mais 6 meses e, portanto, obviamente, nesta sessão legislativa, este calendário que está aqui, cujo propósito é perdurar para os 4 anos da legislatura, é impraticável. Não creio que seja possível fazer este número de audições regimentais nesta circunstância. Portanto, eu admito que aí faria sentido haver aqui um consenso a respeito do que é que seria solicitado do ponto de vista regimental apenas para esta sessão legislativa, sem prejuízo de fixarmos as regras até ao fim da legislatura. E aí, do meu ponto de vista, e do grupo parlamentar do PSD, permita-me insistir, Sr. Presidente, nós queremos que faz sentido, naquilo em que haja competência desta comissão, pelo menos que fique prevista uma audição regimental. E vou dizer porquê. Como assinalei há pouco, é verdade que os grupos parlamentares gozam do direito legislativo de poder propor a audição de quem entenderem. Mas os restantes grupos parlamentares podem entender que essa audição não é oportuna. Ora, por absurdo, poderíamos chegar aqui a um cenário em que, por indisponibilidade da maioria dos grupos parlamentares, não haveria audições de cada um sobre estas matérias essas que são da competência da Comissão. Ora, isso não me parece ser minimamente razoável. Portanto, no mínimo, uma audição de natureza regimental para cada uma destas matérias, parece-me óbvio. E depois, em função da intensidade das matérias, como disse, há casos em que necessariamente uma me parece curto, como é o caso dos transportes e da mobilidade. Muito obrigado.
Portanto, esta proposta que nós levamos à reunião de presidentes de comissões é, no mínimo, cada ministro, destes que estamos aqui a propor, nós estamos a propor que, no mínimo, cada ministro dos que nós temos aqui, que são seis, tenham duas audições regimentais. No mínimo.
Sr. Presidente, duas questões, uma aqui levantada pelo meu colega deputado Castro Pereira. Obviamente que isto vai obrigar, e todos nós temos de ter essa consciência, e o grupo parlamentar do PS está, obviamente, disponível para isso, obrigar, como já aconteceu na legislatura passada, audições fora dos dias normais de audição, como é óbvio, porque é impossível audições só à quarta-feira de manhã. A Comissão não faria outra coisa sem ser audições, e mesmo assim não seria suficiente, e obviamente a Comissão também tem outras matérias, processos de especialidade, outras matérias que têm que ser tratadas. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, confiamos no Sr. Presidente para junto da, usando a sua influência, para conseguir resolver algumas questões que estão aí dúvidas. Obviamente que defendemos que os transportes sejam totalmente da responsabilidade desta Comissão, e defendemos algum clareamento, quer na questão do planeamento, quer na questão da coesão, em que, sendo claro para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que quer o planeamento, quer a coesão, a nível de fundos comunitários, são competência exclusiva desta Comissão. Por isso, me parece um pouco estranho o planeamento só ter uma audição regimental, porque o planeamento é essencialmente para o próximo quadro comunitário de apoio. E os fundos comunitários, perante este desenho, os fundos comunitários são competência exclusiva desta Comissão. Por isso, acho estranho o planeamento não ficar, como tinha na legislatura passada, o planeamento apenas respondia a esta Comissão. Não, honestamente, não consigo perceber com quem é que se está a dividir o planeamento, porque é uma área única exclusiva de fundos comunitários. Desconheço. Percebemos que na parte da coesão existem matérias que são da competência da 13ª Comissão, penso que é a 13ª, percebemos que na parte da coesão, na parte da coesão parece-nos claro, na parte do planeamento era um Ministério que na última Comissão respondia única e exclusivamente a esta Comissão, e não percebemos como é que da parte do planeamento se passa de 4 audições regimentais para uma e uma dispersar total quando os fundos comunitários continuam nesta Comissão. Tinha.
Bem, o Ministério do Planeamento foi criado no final da sessão legislativa. Foi criado no final da sessão legislativa e, portanto... Pronto. Senhor deputado, faz favor.
Sr. Presidente, é só para complementar aquilo que os meus colegas, deputado Carlos Pereira e deputado Costa, deram nota, que é o seguinte: relativamente ainda ao planeamento, nos termos da lei orgânica que foi aprovada pelo Governo, compete ao Ministério do Planeamento a coordenação dos fundos estruturais do Portugal 2030, que tutela precisamente a Agência para o Desenvolvimento e Coesão. E, portanto, essa é uma competência que está explícita aqui nestas competências, e por isso essa é uma dimensão. Só para concluir, uma última nota relativamente à coesão. O que compete ao Ministério da Coesão são todos os POs regionais, que é uma grande parte dos fundos comunitários do próximo quadro comunitário de apoio. O que significa que, tendo esta Comissão competências nos fundos estruturais, que decorre, aliás, da anterior legislatura, parece evidente que quer o planeamento, quer a coesão, por inerência, estão aqui associados. Porque se o principal instrumento de política pública, por parte da Sra. Ministra da Coesão, são as CCDRs, onde estão a gestão de todos os programas operacionais regionais e também os programas de cooperação transfronteiriça, portanto, que também são fundos comunitários, faz todo o sentido que haja uma presença forte ao nível do Ministério da Coesão e do Planeamento nesta Comissão. Porque, de outro modo, estaremos a desvirtuar aquilo que são as competências que estão inerentes a esta Comissão. Eu apenas queria reforçar e complementar aquilo que os meus colegas deram nota. Obrigado.
Não, eu quero negociar, mas quero ir respaldado pela minha comissão. E não, é por isso que nós estamos. É por isso que nós estamos aqui. Não, e eu aceito, por exemplo, as questões que agora foram levantadas, por exemplo, relativamente ao Ministro do Planeamento, eu aceito que nós possamos por aqui mais duas audições regimentais, ou seja, fazer o pleno com o Ministro do Planeamento. E portanto, se a Comissão entender que devemos fazer essas audições regimentais, eu vou para a reunião perfeitamente consciente de que aquilo que a minha comissão me diz eu devo de aceitar. E portanto, se todos estivermos de acordo, eu vou defender que esta matéria nem é uma matéria de defesa. As audições regimentais a gente faz as que quer. À partida, se podemos fazer quatro, podemos fazer as quatro até a todos os ministros que aqui estão. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, os negócios estrangeiros, temos aqui uma audição no Orçamento de Estado, mais uma, por causa da internacionalização da economia, e, portanto, a questão que aqui se põe, entendemos que esta seria a proposta. Mas, de qualquer maneira, aceito de bom grado que alteremos a questão relativamente ao Ministro do Planeamento e que façamos as audições do Orçamento de Estado, mais três, e, portanto, porque, na verdade, os fundos são todos nossos. E, portanto, mas a questão era esta. Nós temos esta sessão legislativa, é uma sessão muito curta e podemos cair na tentação de fazermos só audições regimentais. Claro que aqui foi dito que nós podemos fazer audições regimentais até ao sábado, ou à sexta-feira, ou ao fim da tarde. Ou seja, agora, chama a atenção de que esta situação... Agora, podemos defender e depois só fazemos as que quisermos. Pronto, tudo bem. Agora... Eu vou propor que as audições ao Ministro do Planeamento sejam quatro audições regimentais. São quatro. Carlos Pereira.
Obrigado. Sr. Presidente, eu acho que o princípio que o Sr. Presidente pode, do ponto de vista do grupo parlamentar, usar é que, para a coerência e a consistência dos trabalhos desta Comissão, quanto menos partilha tivermos dos temas que são da nossa responsabilidade, melhor. Parece-me evidente, sem prejuízo, naturalmente, de podermos juntar uma outra Comissão nos temas que possam ser úteis fazer isso. Agora, eu acho que o princípio da parte do Partido Socialista e a confiança que podemos dar ao Sr. Presidente é procurar, na discussão que vai ter sobre esta matéria, garantir que há o mínimo de partilha possível sobre as matérias que são da nossa exclusiva responsabilidade, como é este caso que estamos a abordar, mas há outros casos aqui complexos, como referimos, e quase dos transportes é outro. E, portanto, tendo em conta a orgânica do Governo, é preciso, de facto, garantir que isso é assim para melhorarmos a nossa performance aqui na Comissão.
Relativamente à Ministra da Coesão Territorial, nós temos uma proposta de duas audições regimentais. É de manter, é de alterar.
Bem, deixa-me só recordar que a Ministra da Coesão tutela, mais uma vez, todos os programas operacionais regionais dos fundos comunitários, que é o grosso da ação desse Ministério. Não é? E, por outro lado, tem a questão da cooperação transfronteiriça e os vários temas que estão nas competências, desde o turismo, a mobilidade e por aí fora, são temas que são caros para o interior. E, por isso, eu acho que puxarmos a coesão para aqui é uma matéria muito importante, a meu ver, mas é a minha opinião.
Sr. Presidente, eu creio que deve haver razoabilidade da nossa parte. Nós também, no caso em que haja competência partilhada, não me parece fazer sentido que submeta os membros do Governo a quatro audições nesta Comissão, mais quatro audições noutra Comissão, porventura até haverá membros do Governo que têm que responder a mais do que duas Comissões. Ora, parece-me completamente desproporcionado exigir aos membros do Governo 12 audições regimentais por ano. E, portanto, creio que, em termos de metodologia, independentemente da razão que nos venha a assistir e da oportunidade das observações que foram aqui produzidas, parece fazer sentido que em caso de matérias que sejam de competência partilhada, nós, em face da importância que a matéria tem na nossa comissão e também no quadro das competências do próprio ministro, isso seja ponderado para definir qual é o número de audições regimentais que devemos fazer. Por exemplo, parece-me fazer sentido que no caso da Comissão Territorial, em vez das quatro, façamos duas. Por exemplo, na questão dos transportes, que é uma questão relevante, para nós, obviamente, seria preferível fazer quatro, porque achamos que é umas matérias mais determinantes e que... Não é o que está aqui.
Não, os transportes, grande parte dos transportes estão nas infraestruturas.
Claro, não, mas eu estou a falar da parte que nós reclamamos dos transportes urbanos, suburbanos e por aí fora. Admito que não faça sentido solicitar que sejam quatro e que façamos duas. Portanto, eu creio que com essa metodologia podemos encontrar uma solução equilibrada que seja suscetível de ser aceita também pelas outras comissões, porque as outras comissões, obviamente, também reclamarão que querem ter as quatro audições lá. Portanto, assim, sem prejuízo de estarmos depois a detalhar, eu creio que isso seria o mais avisado. Dito isto, frisar novamente um aspecto. Eu creio que é possível, o Sr. Presidente fará uma negociação que abarca toda a legislatura, mas creio que é possível entender-se aqui em reunião de mesa e de coordenadores sobre as audições regimentais que teremos condições de fazer até ao fim desta sessão legislativa.
Para a reunião de presidentes de comissões foi-nos pedida que também que falássemos sobre esta matéria. Sobre esta matéria das audições. Eu gostaria de chamar a atenção que eu às 11 horas tenho que estar na reunião dos presidentes.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existe novamente total apoio...
Permite-me só uma interrupção, afinal a reunião não é às 11, é às 11h30.
Existe total apoio e total confiança no Sr. Presidente para conseguir aquela que será a melhor negociação. A nossa proposta vem no seguimento concordar com a proposta que o PS enunciou, competências únicas, quatro audições regimentais, competências partilhadas, duas audições regimentais. Sendo que planeamento deve ser considerado como competência única, porque, volto a dizer, não, os fundos comunitários são competência exclusiva da nossa Comissão.
Sr. Deputado Bruno Dias, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Eu, apesar de penalizar por ter chegado mais tarde desta reunião, que eu tinha pedido para dar essa indicação, mas, em todo o caso, julgo que consigo apanhar aqui o comboio em andamento e, pelas intervenções que eu consegui já acompanhar, queria só dizer que acompanhamos e concordamos com as perspectivas que foram agora trazidas pelos seus deputados Cristóvão Norte, PSD, e o Costa do PS. A minha dúvida, confesso, era precisamente este critério das quatro versus duas audições por ano. O deputado Costa agora acaba de relembrar que existe este critério das audições para comissões com competência partilhada. São duas e pronto, acabou. Eu inclinar-me-ia ao início a pensar que não tinha que ser, não direi 8 ou 80, mas podia haver aqui um meio termo que, pelos vistos, não está previsto. Se estivesse previsto que fosse admissível um meio termo, não tivéssemos que escolher entre multiplicar pelas comissões 4 audições por ano, porque realmente também não seria muito adequado, mas também quero dizer que o setor dos transportes urbanos ter uma discussão uma vez por ano fora do orçamento, eu digo isto assim, uma discussão por ano fora do orçamento, é estranho. Pronto, é estranho. Nesta sessão legislativa nós temos um caso diferente das outras, porque temos um processo de debate orçamental que vai até fevereiro, o que significa que o calendário dos trabalhos dos parlamentares nesta sessão legislativa não vai ser idêntico aos próximos anos, certamente. Eu admito que na segunda sessão legislativa e daí em diante possa haver ou uma reflexão ou até iniciativa, como chegou a existir no passado, da Comissão entender chamar o Sr. Ministro independentemente daquilo que são as audições previstas no número 164, se não me engano, estas que estamos aqui a discutir. Portanto, com todos os enquadramentos, com todas estas dúvidas, mas num caso concreto em que nos encontramos nesta sessão legislativa, admitimos que possa ficar assim, mas talvez fosse avisado deixar uma ressalva para que no futuro haja a necessidade, especialmente em matérias como os transportes. Eu centro-me muito nesta questão dos transportes, porque é a verdade, para já, inteiramente de acordo, planeamento, fundos comunitários, é aqui, não é no outro lado, julgo eu, não é? Estamos a dizer bem. A questão da coesão territorial e etc., acho que faz sentido e até compreenderia que na Comissão de Ordenamento do Território possam dizer, em relação à coesão territorial, o que nós dizemos dos fundos comunitários. Pronto, por isso é perfeitamente lógico. Quanto às audições extra, é uma questão que teremos que ir acompanhando com o tempo, mas estamos de acordo.
Deputado Emílio Guerreiro, queria falar. Relativamente às grelhas de tempos, nós temos uma grelha de tempo provisória que foi defendida aqui na última reunião. Se houver um princípio... Não, mas também vamos ter que falar isto, também nos é pedido para falarmos das grelhas de tempo. O princípio, nós vamos dizer que temos esta grelha provisória, vamos ouvir, até pode ser que o PAR proponha que haja uma uniformização de critérios para todas as comissões e, portanto, depois desta situação, darei total conhecimento do que se passou à nossa comissão, aos nossos coordenadores e, portanto, depois esta situação poderá ser mais desenvolvida. Se nada mais houver para dizer... Ai, desculpe, Sra. Deputada.
Era outro assunto que eu tinha essa questão para fazer, ficou da última reunião, ainda não tivemos mais informação sobre a audição ao Ministro Pedro Nuno Santos relativamente ao requerimento que foi aprovado, se já temos alguma informação de data ou não.
Já questionamos, já enviámos toda essa solicitação e ainda não temos resposta.
Se calhar convinha insistir, porque é já para a semana que as coisas...
Nós temos, foi enviada a solicitação, houve uma insistência ontem relativamente a essa matéria, estamos em cima do problema, mas temos que aguardar a resposta. Foi enviado logo a seguir ao conhecimento de que o Presidente das Infraestruturas de Portugal iria ser recebido no dia 18. Presumo que é 18, não é?
Nós já tínhamos essa confirmação a semana passada, portanto espero que a informação ao Ministro não tenha seguido só ontem.
O pedido foi enviado, já houve uma nova insistência nesse sentido e, portanto, estamos a aguardar, naturalmente. Não há mais nada a tratar? Sr. Deputado Gustavo Norte.
Sr. Presidente, eu creio que na próxima semana vão estar a discussão em plenário iniciativas legislativas a propósito do CTT. E, se bem me recordo, aliás, há notícias públicas a esse respeito, que foi solicitada uma auditoria e os senhores deputados ainda não têm o relatório da IGF. Inclusivamente houve forças políticas que disseram que iam assumir a sua posição quando tivessem conhecimento desse relatório. E, portanto, atendendo à circunstância de se realizar serem discutidos determinados pontos na próxima semana, em plenário, eu creio que faria todo sentido que se fizessem diligências para conhecer o resultado da auditoria, de modo a que os grupos parlamentares pudessem, de forma mais assertiva, formar as suas posições em relação à matéria. Eu, por exemplo, estou aqui a ler uma notícia da Lusa de 21 de fevereiro de 2019, em que o Partido Socialista dizia que guardava o resultado da auditoria para propor quaisquer medidas sobre o futuro do CTT. E creio que essa declaração já foi repetida em mais do que uma ocasião e, portanto, este lapso de tempo é completamente impensável e creio que faz todo sentido que esta Comissão faça todas as diligências necessárias para obter o resultado dessa auditoria, para que os senhores deputados possam formar a sua vontade da forma mais livre e informada possível.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, tanto quanto sei, este pedido foi realizado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi o PS que fez a solicitação deste pedido, e tanto quanto sei, não foi nesta Comissão, mas obviamente que esta Comissão pode também fazer esse esforço. Foi na Comissão das Finanças que propôs. A proposta foi feita na Comissão de Finanças, não foi feita na Comissão de Economia. Mas, de qualquer das formas, acho que deve ser feito também o reforço da parte da Comissão de Economia, como é óbvio.
Nós vamos providenciar e que não seja enviado esse relatório com o maior rapidez possível. Então, vamos encerrar agora a reunião.